Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, eu também quero franquear aos colegas parte do pronunciamento. Entendi que nós devíamos fazer um registro, até porque participo da Comissão de Educação, e hoje a imprensa traz uma informação que, entendi, deveria partilhar aos colegas dessa casa e à Santa Catarina. Houve um tempo, deputado Fabiano, deputado Milton Alves, deputado Kennedy Nunes, enfim, todos os deputados, Sargento Lima, houve um tempo que Santa Catarina ostentava em relação à educação, quando falávamos de IDEB, sempre as primeiras posições. E hoje, quando saiu o IDEB 2019, chama muito a atenção de que, nos anos iniciais do ensino fundamental, Santa Catarina ocupa a quinta posição, atrás de São Paulo, que é o primeiro, Distrito Federal, que é o segundo, Minas Gerais, o terceiro, Paraná é o quarto. E quando falamos nos anos finais do ensino fundamental, Santa Catarina é o sexto. É o sexto colocado. E aí, quando vamos para o ensino médio, Santa Catarina é o nono. É o nono colocado. E aí vou ler aqui quatro estados estão entre os sete melhores, as sete melhores avaliações do ensino fundamental ao médio. Colocaram como foco no ensino integral. Estados do Nordeste brasileiro, que até alguns anos atrás ostentavam as últimas posições. E agora, estados como o Ceará, como Pernambuco, estão entre os primeiros da República. Então, eu quis trazer essas informações, porque também fui relator do Plano Estadual de Educação em 2015, e uma das metas que nós buscamos ampliar até 2025, exatamente, era o ensino em tempo integral. Naquelas escolas, deputado Milton, situadas em regiões com maior vulnerabilidade social. Esses estados, efetivamente, eles não apenas estabeleceram metas, mas eles estão cumprindo essas metas. E Santa Catarina, deputado João Amin, tem que correr porque, infelizmente, o que se observa, o que se constata, é de que nós estamos caindo, e caindo de forma importante. E se não fizermos um mutirão, e se não nos debruçarmos sobre isso, e aí a Secretaria de Estado da Educação, o Conselho Estadual de Educação tem que observar isso. Nós precisamos que as autoridades se manifestem em relação a isso. Se nós somos um estado de ponta da federação e somos um estado muito desenvolvido, mas me preocupa em relação ao futuro, quando o que deveria ser, deveríamos estar ocupando as primeiríssimas posições, para projetar um futuro ainda melhor, até porque o desenvolvimento passa por uma educação de qualidade, infelizmente, essa constatação mostra que que nós estamos no caminho oposto àquele que deveríamos estar. Então me preocupa muito essas informações, porque se não fizermos nenhum trabalho no sentido de reverter, certamente que vamos amargar nos próximos anos posições ainda piores e ver estados da federação que antes era sinônimo do atraso e agora passam a estar muito melhores situados do que nós, e a evolução nos diz que vão continuar melhorando e que nós vamos continuar piorando. E, infelizmente, isso é um fato absolutamente verdadeiro que eu não queria, como alguém que é adepto da educação, como alguém que é produto da educação, que integra a Comissão de Educação, não gostaria de trazer esse tipo de informação. Espero de que no ano que vem nós possamos apresentar um quadro melhor do que esse que, infelizmente, tivemos que apresentar na data de hoje.
Deputado, depois eu gostaria de uma parte, se
claro,
for possível,
claro,
sobre
deputado,
educação fique, em tempo integral.
Fique à vontade, deputado. Eu sei, deputado Vicente, Vossa Excelência, para fazer justiça, me parece que, inclusive, constituir uma frente parlamentar em defesa do ensino em tempo integral, e eu também sou muito adepto, e tenho também falado em algumas oportunidades em relação a isso, porque eu vejo, sim, que o ensino em tempo integral é a solução para o Brasil, e Santa Catarina não é diferente. Então, eu passo, sim, deputado doutor Vicente, com muito prazer.
Obrigado pela parte. No mandato passado, nós tivemos algumas reuniões, conversas ampliadas com a Secretaria de Educação. Mas, assim, as dificuldades interpostas, deputado Cobalcini, foram tantas, de toda a ordem, né? O Estado realmente ele se torna paquidérmico, lento em relação a isso, e assim vai ter que chegar o momento de nós realmente fazermos uma introspecção, não apenas o estadual, que eu defendo isso principalmente no ensino fundamental. A cidade de Jaraguá do Sul chegou a ter, dos 35 escolas, 17 com essa possibilidade de ensino integral. Era ótimo, a qualificação ótima, a retirada dos alunos de ambientes hostis e de vício, excelente, colocação em participação de vestibular e tudo, sempre com destaque. E em alguns sentidos, por exemplo, na música, coisa que eu vi, num dos bairros mais carentes de Jaraguá do Sul, à época, no bairro Jaraguá 84, talentos musicais que jamais a gente poderia imaginar. Até hoje falei sobre isso, não sei se Vossa Excelência viu, né? Quando a gente estimula, aparecem os talentos. Parabéns pelo tempo.
Muito obrigado, deputado Vicente Carro Preso. Eu penso que devamos, deputada Luciane, que é professora e que é a presidente da Comissão de Educação, vamos provocar esse assunto para que, enfim, possamos ampliar, porque Santa Catarina é um estado que tem também as suas diferenças regionais. E Jaraguá do Sul é um município super desenvolvido, ainda assim tem também os seus problemas, mas nós temos regiões em Santa Catarina que estão ainda muito deprimidas economicamente, e isso também a educação acaba tendo uma qualidade inferior. E nós precisamos chegar a esses municípios mais carentes do nosso estado, a essas regiões mais carentes, e lá sim ampliar de forma substancial o ensino em tempo integral. Porque vejo isso como a única solução para que essas escolas possam oferecer aos seus alunos, nos dois períodos, por exemplo, a música, mas em outras também modalidades, esportes, enfim, a qualidade do ensino é aquilo que vai projetar o nosso estado para daqui a alguns anos. Então, quero lhe agradecer imensamente. Mas também gostaria, deputado Mauro, rapidamente, de fazer menção a um pacote de obras e de projetos que o governo do estado informou nessa semana, de algumas rodovias, deputado Fabiano, situadas no meio oeste e oeste de Santa Catarina, a grande maioria delas projetos, mas enfim, é um alento. Muito embora a previsão de prazo para a execução desses projetos é bastante longa, e paralelo a isso, a execução dos projetos de restauração, nós precisamos ampliar os investimentos na manutenção desses trechos rodoviários, porque aqui na semana passada o deputado Fabiano fez menção, e eu até não quis atrapalhar o seu pronunciamento, mas gostaria de ter feito uma parte. Mas, enfim, me parece que o seu pronunciamento acabou encontrando a sensibilidade por parte do governo. E aí, claro que teve uma grande repercussão na imprensa, porque efetivamente tem trechos rodoviários em Santa Catarina. Deputado Milton, que anda bastante, é um deputado que anda pelo nosso estado, tem alguns trechos que estão intransitáveis. Então, os projetos, eles são, claro que necessários, mas não resolve o problema imediato. Daqui a 2 ou 3 anos, o projeto estará concluído, para daí lançar os editais de licitação de obra. E, enfim, é alguma coisa, mas nós queremos de forma imediata, deputado Fabiano, e que se tenha um programa de manutenção rodoviária para que não se chegue ao ponto em que nós estamos. Mas ainda nesses segundos finais, deputado Fabiano.
Só uma parte, deputado Cobalcini, de um dos problemas da SC-160 que nós falamos, de um buraco numa curva que verte água, uma jovem de 21 anos se acidentou, ficou paralítica e agora está com uma criança de colo, com um bebê, e ela para o resto da vida sem poder caminhar. Este é o resultado da falta de tapa-buracos, pelo menos nas nossas rodovias de Santa Catarina.